Você está ouvindo o Controle 3.
Caralho, pigarro da porra, o Covid tá foda. Boa noite!
Boa noite!
Boa noite!
Quando você passa, né, em cidade do interior,
dependendo do lugar, se você conhece,
sabe,
é da mesma idade,
conhece, né?
Às vezes faz assim, ó. Verdade. Só não, ou aquele assovio que você não sabe.
Eu tenho um amigo meu que faz assim, ô viado. Ô, viado. Nem conhece, tá ligado?
Tá certo. Tá aí. Não tô falando com vocês, ouvintes. Ô, viado, tá? É só faz falou. Assim, ó. Aí você tá aí no seu fone de ouvido, você. E pronto. Chegamos aí. Mais um programa. Aqui nós estamos todos programudos. E a gente tá, ó, pra quem não sabe, a gente tá aqui, ó, pá, numa bateria aqui, ó. Nós tá gravando, parou meia hora, grava outro, nós já tá com 72 programas adiantados. E subindo, estamos indo aí a 100 programas adiantados, pra gente não precisar trabalhar até 2025. Que é o nosso lema agora. Bom, hoje temos mais um programa, mas só que mais um especial do especial que todos nós conhecemos. Senhor Wesley, você tá bem? Bom, as pessoas falam que eu não falo que você tá bem, ó. Tem umas pessoas aí, ó.
Bom, eu tô bem, tô com saúde, não tô coronado, até onde eu saiba, né, porque a gente nunca sabe, né, mas tamo aí, tamo vivendo nesse Brasilzão.
Aí, se tá bom, então tá bom. Francesco, qual que é o nome do programa de hoje?
Hoje a gente vai falar sobre Hidden Gems, Super Mega Mix, Ultra Mix, eu nunca sei o nome dois.
Você viu? Eu tentei pegar no pulo, mas os caras preparados demais, bicho. Você é louco.
Eu vou fazer a arte com esse nome que ele falou.
Você é louco, desbalanceado demais, moço. Aí sim, meus amigos. Hidden Gems, gemas ocultas. Hidden Gems. Esse é o nosso programa aí, nosso programa que já foi batizado com o programa que é que nem menstruação. Vem uma vez por mês e é garantido. Nunca fica sem. Tá aí. Estamos aí. Agora sim, senhor Wesley, o seu jogo, o que você quer falar, o que você quer da vida? Você quer um emprego melhor, você quer subir? O que é?
Era bom, né, ganhar um pouquinho mais de dinheiro, ficar um pouco mais estável e tudo mais. É bom, né, sempre bom. Não vou reclamar, não. Sim. Mas o jogo que eu tô trazendo hoje vai ser o Children of Light. Child of Light, da Ubisoft, né. Já vou falar quem foi a desenvolvedora e tudo, já falei, né. É a Ubisoft Montreal. Ele foi lançado dia 30 de abril de 2014, para Windows, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Wii U, Xbox 360, Xbox One e Switch. Bom, eu vou começar com a história do jogo e eu vou fazer um pouco diferente hoje. Eu vou recitar a história do jogo, que vocês vão entender por quê. Então é assim, desculpai-me se eu engasgar ou fazer alguma coisa, que eu não sou uma pessoa muito, né, boa com poesias. Então, vamos lá. Criança, aconchegue-se na cama e deixe-me lhe contar uma história. De Lamúrdia, um reino há muito perdido, de uma menina nascida para a glória. Havia na Áustria uma região onde um grande duque governava. Com duquesa desconhecida, teve Aurora, filha que ele muito amava. Sozinho, ele criou a garota. Os dois viviam sempre em união. Até que o duque se sentiu solitário e perdeu o rumo de seu coração. Em 1895, véspera da Páscoa, na sexta-feira antecedente houve uma peça ao Duque apresentada com sua nova noiva ali presente. Naquela noite, quando a Aurora a dormir se pôs, o fogo minguando se desfez. Sentiu então pelo seu corpo tamanho frio, que sua pele fria como a neve se fez. Na manhã, eles a encontraram. Aurora, vazia, perdera sua luz clara. Seu pai chorava e suplicava, não havia dúvidas que a sua hora chegara. Não havia como negar, a Aurora morta estava. Ainda assim, como num conto de fadas, em uma terra estranha, ela acordava. Bom, gente, essa daí é meio que a história do jogo, né? A introdução. obrigado.
Tudo bom, brabo.
Bom, essa é a introdução do jogo, né? Como vocês perceberam, é uma poesia. E eu só fiz essa parte, assim, eu poderia ter contado, né, essa história e tudo, mas eu fiz pra vocês entenderem o que é o jogo. O jogo, ele é meio que uma poesia inteira, sabe? É um jogo muito artístico. E isso já bate mais pra parte agora do gráfico dele, já vou emplacar. Que ele me remete, me lembra muito o jogo que eu já trouxe aqui, né, pra gente fazer, que é o Gris, que ele é aquele jogo artístico, bonito, parece uma pintura, e ele também tem essa pegada, né, esse jogo, de ser um jogo muito artístico, muito bonito, com bastante aquarela, bastante cor. Ele é todo, já que eu já fiz essa introdução, né, ele é meio que, os próprios desenvolvedores falaram que ele é uma poesia, é uma poesia contada, né, é um jogo que ele é uma poesia. O jogo inteiro, todos os diálogos e tudo que você tem interação com os outros personagens, alguma coisa, os diálogos são todos feitos em poesia. Então, mano, é muito foda esse jogo. E aí, essa parte agora, pegando mais um pouco dos controles de jogabilidade, e o estilo de jogo, né, que eu acabei não falando, ele é um jogo de plataforma JRPG, né, que é... Ele tem essa pegada de plataforma de você pular, subir, ter alguns desafios e tudo mais, mas na hora da batalha e tudo, ele é um RPG de turno mesmo, é um de RPG clássico, né? Tem a sua barrinha de tempo, né, que você vai atacar o seu inimigo e tudo, e você é por turno, né? Você, na hora da escolha, você tem o seu ataque, sua defesa, se você quiser usar um item, uma magia, você tem vários personagens de Shin. Personagens jogáveis, né, que você encontra ao decorrer da história e tudo. Só que você só pode ter dois, né, que é a principal, né, que é a Aurora. Na verdade são três, entre aspas, que é a Aurora, né, que é a principal, o Wikinuculus, que é um espíritozinho que você encontra já no começo do jogo, que ele vai te ajudar até o final do jogo, e depois que é os personagens secundários, né, que você vai ter pra você escolher pra sua party ali. Então, é isso, o jogo é esse RPG de tudo, de turno e tal. Os controles, não tem muito o que falar, né, você andar, a plataforma, pula, você ganha alguns poderes, você consegue voar em algumas depois de certo momento e tudo, você tem uma liberdade bem grande dentro do ambiente do jogo e tudo. E na parte da mecânica e tudo do JRPG, ele é bem simples, mas é simples assim do extremo, mas isso não é, pra mim, na minha visão, não é ruim. Ele não tem sistema, por exemplo, de equipamento e itens e armamento e tudo mais, mas ele tem sistema de level, né, como um RPG normal, só que ele fica tudo numa árvore de habilidades. Que você abre aquela árvore de habilidades e tá tudo ali, né? Mais ataque, mais defesa, um ataque especial, uma magia. Então, ele fica meio que tudo ali. Ele é bem simplificado pra JRPG, né? Que é bem, bem compacto ali. Ele é mais um jogo feito, como os próprios desenvolvedores falaram, que eu dei uma pesquisada, que é pra você... a história dele, né? Pra ser contada ali. Então ele não tem muita dificuldade e tudo. Qualquer pessoa que quiser jogar vai ser uma coisa bem simples, bem de boa. Então, cara, basicamente é esse o jogo que eu tô trazendo pra vocês aí.
Falando mutado aqui.
Eu tenho aquele pause, eu falei. Acho que vou falar mais alguma coisa.
Não, eu comecei a silabada e eu vi o risquinho ali. Não, mas é isso aí, Child of Light. Já joguei, então eu não vou ter pergunta pra fazer, eu já vou ter minha opinião. Sr. Francisco, alguma coisa ou foi tudo muito bem esclarecido?
Ah, Não, eu acho que não. Na hora das notas ali, eu acho que eu vou... Nem sei se vou perguntar, porque eu tô vendo aqui gameplay. O jogo realmente, como o Wesley falou, ele é bem direto na sua proposta. Mas ele mistura alguns elementos aí. Elementos de plataforma, né? Com puzzle e de RPG. É bem interessante mesmo o jogo.
Aí, Child of Light. Joguinho do nosso querido senhor Wesley. E passamos as bolas para o senhor Francesco, para falar do seu joguinho. Meu querido Francesco, você manda tudo, fala o que tu queres.
Vai passar as bolas aqui? Tô fora, hein?
Passo. Não, ó, desculpa.
Que isso? Então, vamos lá. O jogo que eu quero falar hoje é um jogo de velho, jogo antigo. Phantom 2040, que saiu para Super Nintendo, que foi desenvolvido pela Viacom New Media, e saiu um port do Genesis ou Mega Drive, a Illusion Gaming que fez. Os editores realmente foram a Viacom 9MID, então eles devem ter passado a mão em tudo ali. O designer do jogo foi o Brian Babander. Nossa, Babenderder. Nossa, que nome. O Brian e Jeff, pronto. Foda-se o nome dos caras.
Show.
Plataforma, saiu para Super Nintendo, Mega Drive e Game Gear. Não sei qual que é a versão, deve ter sido o Illusion Game que fez pro Game Gear também. Ele saiu em 1995, cara. Então já era, tipo... segundo ano do PlayStation no Japão. Ele é um jogo, aqui tá escrito ação aventura. Porra, se a gente colocar ação e aventura, a gente descreve 90% dos jogos da época. Mas o interessante desse jogo é o seguinte: eu já vou explicar depois que eu contar a história dele. Como, não sei se vocês conhecem, o Phantom, ele é uma história em quadrinho que teve depois uma série de TV que chamava Phantom 2040, que é 500 anos depois da história do Phantom do História de Quadrinhos, né? Que ele é um justiceiro que luta pela igualdade e tal, não sei o quê. Mas eu vou passar pra vocês o backstory do negócio. Eu vou ler aqui, porque sempre eu me embanano, falo uma coisa atrás da outra, então eu acho melhor eu ler, porque realmente é interessante ler da forma que tá aqui, porque tem detalhes técnicos assim que eu acho que enriquece mais o background quando você for jogar. É o ano de 2040, novidade. Todos os desastres ambientais e as guerras econômicas de recursos do início do século XXI tiveram efeitos catastróficos sobre o equilíbrio ecológico da Terra. Então, a gente já está sabendo disso já. A ecologia, toda a forma de vida já está fodida. A polarização cada vez maior da riqueza, juntamente com o desenvolvimento de biotes, humanoides e robóticos, resultaram em uma demografia social que deixa a maioria da população mundial limpando nas favelas subcúmenes. Nossa, subcúmenes. Eu nem sei o que isso significa. Enquanto uma minoria rica vive vidas luxuosas e arranha céus impotentes com um pau enfiado no rabo deles. A população da Terra continua a subir. Mas
tá escrito assim o bagulho?
Não. Eu acho que é pau no cu mesmo.
Ah, não. Então tá beleza.
Poxa, martelo. A população da Terra continua a subir, mas sem os recursos para apoiá-los ou os empregos para sustentá-los, eles são lançados para as ruas das megacidades super urbanizadas. A megalópole de Metrópia, que é onde ocorre todo o jogo, é uma cidade reformada e renomada de Nova York, a cidade do estado mais poderosa do mundo. Adentro dela está a sede de corporação mais poderosa do mundo, a produção em massa de biotes da Maximum Incorporated. Maximum e sua influência sobre os líderes corruptos do mundo permitiram que ela transformasse a Metrópia em um centro urbano frio e metálico, onde os edifícios e sistemas de transportes tecnologicamente avançados substituíram qualquer planta natural ou vida animal. A presidente da Maximum, Rebecca Madison, impulsionada pela morte violenta de seu marido Maximal Madison Sr., é um desejo de vingança contra o fantasma, porque ela acredita que foi ele que matou ele. Tem planos para construir uma fortaleza impenetrável chamada Cyberville, onde a elite rica pode recuar uma vez que a Terra se deteriora, além da esperança de restauração. As fábricas de biote subterrâneas da Maximum estão construindo ilegalmente o exército de biotes, pessoais da Maximus. A Rebecca usará para garantir o colapso do mundo para que possa assumir o controle do mundo através de Cyberville. E a gente tem também a Selva Fantasma, onde que o Phantom vive, né? Que é um gigantesco trecho oculto onde da selva torcendo pelas ruínas do subsolo de Metrópia. Você imagina, é um local que fica debaixo da terra, basicamente, no, nos metrôs, nas linhas de metrôs antigas de Nova York, e onde tem a maioria das formas de vida ainda existentes. O Kit Walker descobre que ele é o 24º fantasma, que é o... depois de 500 anos, que nem eu contei, né? É um loirinho lá. Jurou acabar com a pirataria, a ganância e a violência e se candidatou a presidente. Um papel passado de pai para filha 500 anos atrás. O pai de Kit... Cara, nome estranho, né, Kit? O Kit foi morto em Max... O pai de Kit foi morto por Maxwell Madison Sr., que é a outra fala que matou o Maxwell, enfim. E um misterioso acidente de trem tóxico. Agora cabe o fantasma parar os planos de Rebecca Madison e da dominação mundial. Esse é o background do jogo. O jogo, ele é um jogo, vamos dizer assim, ele é um jogação aventura, mas o interessante desse jogo, que ele é um jogo de plataforma, onde você tem elementos de tiro, ele é quase um Metroid. Só que o Metroid é tipo uma obra-prima, né? Não tem como falar. Mas ele consegue fazer o efeito... A questão de exploração do jogo é muito rica. Por quê? Você tem os locais nos mapas da cidade, onde você tem que fazer as investigações, o que está ocorrendo. Você começa a escutar a história e começa a liberar os locais para você visitar. Como toda narrativa do background da história conta, tudo tem conexão. Como a floresta onde o Phantom vive, todo o trem e todo o submetrô, né, o metrô da cidade, então ele consegue ter acesso em vários lugares, mesmo conhecendo a casa dele, né? Então ele consegue caminhar em vários lugares da fase, você consegue... Então ela é toda interligada, a cidade. É bem legal por causa disso. Então você vai utilizando os elementos de exploração do jogo pra quê? O jogo, você vai participando da história e vai escutando. Só que cada parte da história, ele te dá dois lados ou duas coisas para você fazer. Então você tem uma escolha moral. Vou te dar um exemplo que seria: você pode salvar a vida, salvar um dos animais mais importantes da floresta, ou que você tem que os caras estão querendo pegar como recurso. Eu não vou falar o nome porque é interessante para quem está jogando. Ou você pode tentar impedir o cara de construir a arma fodástica lá, que ia deixar o jogo mais difícil. Então o jogo, ele tem toda essa escolha moral. Em cada escolha que você faz, dá um final diferente. São 20 finais diferentes. Isso na época, cara, é muito interessante. Então o jogo te dá um fator replay fantástico. E vamos falar então da gameplay dele. Como eu já falei, é um jogo de exploração, então você tem os elementos de atirar, explorar, correr, você ganha, você pega itens de power-up, onde você aumenta o tanto de bala que você tem, o tanto de life que você tem. Você tem uma cordinha, um grapple hook, onde você utiliza para fazer tipo um Homem-Aranha. Só que você também consegue fazer upgrade nele, você consegue fazer upgrade nas armas. Você consegue pegar armas novas, então o jogo não vai te deixar você pegar todas as armas. Pelo menos eu não sei se existe um jeito, mas acredito que não. Porque a cada escolha moral que você faz, você acaba impedindo de fazer o outro lado, entendeu? Então impede você pegar outro tipo de armamento, outro tipo de equipamento. Mas é interessante por causa disso, cara. O jogo, ele é muito rico nesse fator gameplay, e o jogo é muito gostoso de jogar, cara. Ele é um jogo bacana de você jogar, explorar. Os sprites, o jogo tem um gráfico bacana. Você tem a diferença entre o jogo, entre a versão do Super Nintendo. A versão do Super Nintendo, ela, no meu ver, os controles são melhores por causa do layout do controle em si. E não tem os gatilhos, né? E como no jogo de Mega Drive. Pelo amor de Deus, um jogo de 1995 usar os 6 botões do controle, eu acho meio criminoso, mas o jogo não usa. Ou eu não aprendi a usar. Enfim. Mas o jogo não usa, então acaba sendo meio limitado, porque você tem que atirar, pular, usar os itens e escalar, então você acaba pular, e então você acaba se confundindo um pouquinho no controle de Mega Drive. Mas não é injogável, tá? Se você sabe jogar letra, você joga. Mas a versão do Super Nintendo tem um som um pouquinho pior, porque eu... Cara, eu tenho um ranço daquele subwoofer, não sei o que é do Super Nintendo, que parece que você tá... Alguém tá enfiando a sua cabeça de uma pia cheia d'água, você não tá escutando direito. Então é um som abafado pra caralho. Então o jogo é totalmente isso, é esse som abafado. Cara, é uma merda. Assim, eu acho uma merda. Tem gente que gosta, mas eu acho uma merda. Vou falar de novo, merda. Mas a versão de Mega Drive, pra mim, tem um som melhor. Tanto que quando você pega o Life, vai. Olha! Olha essa onça! É que deu um
pegar
aí. Telo? É. Aí é da hora. Aí eu falei, opa, cadê o Super Nintendo com o MIDI dele? Cadê? Não tem o MIDI, né? Quando você pega a versão de Super Nintendo, você faz pum, pum. Ah, vai merda. Então, eu acho que eu já falei bastante sobre o jogo, falei bastante dele, né?
Já que você abriu esse assunto, o Mega Drive é mais console que o Super Nintendo, vai. Em questão de hardware, tô falando.
Eu acho assim, pra ser bem sincero mesmo, é assim. Eu acho que o Mega Drive tem mais jogos legais pra você jogar. Só que você não tem um Metroid no Mega Drive. Você não tem um Super Mario no Mega Drive. Também você não tem um Sonic,
tá? Então, isso que é foda. Aí já, eu já acho que é isso contrário, tá ligado? Tipo, o Super Nintendo tem mais jogos legais. Por isso que você falou, entendeu? Mas como hardware, como experiência mesmo, que nem você falou, e som e gráfico e tudo, o Mega Drive é melhor.
Ah, não. Em som, sim. Mas a gente tá entrando em outra discussão.
Vou mandar. Eu gosto.
Eu tava vendo algumas reviews. O Super Nintendo ganha em gráfico, cara. Ele tem muito mais cores. E a questão dele ter um processador menor, ele só entra em desvantagem em alguns jogos. Mas, no final das contas, a gente tá entrando nessa biguinha aqui, mas no final das contas, é quem tá fazendo o jogo. Tem um jogo que é muito bom no Super Nintendo, uma merda no Mega Drive. Tem jogo que é muito bom no Mega Drive, uma merda no Super Nintendo. Exemplo, o jogo do Shadowrun, que é uma merda no
Super Nintendo. O do Super Nintendo é uma merda. Bosta, é ridículo comparado ao do... Ao do Mega Drive, né?
Então, tudo uma questão de desenvolvimento. Porque se a gente for colocar em lado ou outro, são hardwares bem similares. E tudo bem que o Mega Drive veio antes, entendeu? Ele veio antes. Então, ele tem uma desvantagem de hardware em alguns aspectos. Em processamento, não. Não sei, sei lá por que a Nintendo vai pôr um processador merda no videogame dele. Mas, enfim, foda-se. Mas que nem em RPG, cara... Não tem como, cara. O Super Nintendo dá uma surra no Mega Drive.
Às vezes, Tiesco, tem a ver muito com até o próprio Sega Saturno, sabe? O desenvolvimento é mais simples, mais fácil no Super Nintendo do que no Mega Drive, entendeu?
Não, o desenvolvimento do Super Nintendo era mais difícil.
Era mais difícil? Então eu falei bosta. Mas era só um exemplo, sabe? Pra abrir essa discussão, entendeu? Às vezes poderia ter sido isso.
Eu não tenho coragem de falar qual que é o melhor. Eu tenho coragem de falar qual que eu prefiro, que é o Mega Drive.
Eu também
prefiro. Mas assim, mas não dá pra negar que assim, existe a diferença entre você processar o jogo e a diferença do poder de processamento que você pode ter no jogo. O poder de processamento que o Mega Drive tinha era melhor, era maior. Pra velocidade, sprite na tela e coisa na tela. Tudo bem, o produtor pode ser um filho da puta e cagar no jogo na hora que fazer pro Mega Drive, pode. Eu acho que a única coisa, sim, e talvez que seja o pulo do gato, a enrabada que o Super Nintendo dá no Mega Drive em questão de hardware, é o Mode 7. Que você vê no cara, vários jogos, o de corrida lá, esqueci o nome, nossa, os caras me mataram.
F-Zero?
F-Zero. Mode 7, Star Fox. E é isso aí que é foda, porque daí é um negócio que daí o Mega Drive não alcança. Aí nem tem como, não dá.
Eu tô metendo o pau no Super Nintendo, mas eu prefiro o Super Nintendo.
Tá vendo? Os caras metem o pau, mas é foda.
Não, é porque, tipo, tem jogos que você vê assim que foi. Tipo, que nem esses exemplos, assim, né? Tipo, o Shadowrun, jogo que você vê que saiu pro Mega Drive e saiu pro Super Nintendo e é tipo, é 10 vezes melhor no Mega Drive. Então parece que os caras fez fez de proposta, tá ligado? Só pra
poder. Mas também tem um monte de coisinha exterior assim que eu revejo, por exemplo. Tem muita coisa que vende, design. Design no Mega Drive 200 vezes. O Super Nintendo é feio para um caralho. O consolinho feio, o Baby, o americano, versão japonesa com botão
color. Daquele antigo.
É feio pra diabo. Agora o Mega Drive ele já começou da hora, ele parecia uma máquina, saca? Um bagulho da hora, assim. Da hora,
pretão bonito.
Escurão, brilho. Agora o Super Nintendo ele já parece uma máquina que não foi feita pra fazer muita coisa na vida, saca? Nisso o Mega Drive, cara, eu chegar assim, gordo, rápido, pensa rápido, qual que é melhor, Mega Drive ou Super Nintendo? Eu vou tacar Mega Drive. por causa que eu amo RPG, todo mundo sabe disso, e Super Nintendo come vários rabos com RPG. Só que o Mega Drive teve muito mais o tópico da inovação, cara. Tem muita coisa muito diferente no Mega Drive que a gente nem sabe, saca? O Chesco tá aí pra provar o tanto de jogo que tem ali, todo completamente diferente, que a gente nem sabe que existia, mas os caras tentaram. E o Super Nintendo tem aquele negócio, né, etiqueta Nintendo de qualidade, saca? Então...
É foda. Eles eram muito seletivos, né, então... Jogo que saiu pro Super Nintendo era... Não tinha aquele jogo. Tinha, né? Sempre tem aquele jogo meio bosta, mas os caras selecionavam mais.
E eu vou deixar bem claro que o melhor Mega Man não é do Super Nintendo. É do Mega Drive.
Você gosta do
Will Wars? O Will Wars é muito superior, cara. É, porque, mano, ele trouxe o pacote, né, mano? Ele trouxe tudo ali, velho.
Outra história interessante também que eu venho trazer aí é que nem a Konami. A Konami, ela fazia os jogos pro Super Nintendo e quem fazia os ports pro Mega Drive era a Sega. Tipo, então você pega o Sunset Riders. Cara, pra mim o Sunset Riders do Super Nintendo é até melhor do que o do arcade. Eu gosto bastante. A do Mega Drive não é ruim, não é uma versão ruim, mas, cara, é inferior. Porque, mas tem jogos tipo que a Konami fez pro Super Nintendo que ficou inferior, que nem. Eu gosto muito mais do Turtles in Time, não. O The High Stone lá, o Tartarugas Ninja do High Stone, que é a versão de Mega Drive. Eu acho muito melhor, desde a jogabilidade e até, tipo, como a história é narrada ali. No Super Nintendo tem mais fase e tal, mas eu acho muito bagunçado, volta no tempo. É, tudo bem que você volta no tempo, que nem no arcade, mas eu não gosto muito. Mas a jogabilidade é igual a do arcade, né?
Quando o negócio é pra ser bem feito, parece que sai melhor pro Mega Drive. Todas as vezes que a gente vai fazer uma comparação, Castlevania, cara. Castlevania tem Mega Drive muito melhor que dos que saiu. É
Bloodlines que chama?
Bloodlines. Que é o que tem
É por isso que eu falei que, tipo, parece que o Mega Drive é melhor que o Super Nintendo. Porque na hora que você comparar um jogo que saiu pros dois, a maioria das vezes, eu posso estar falando besteira, o Mega Drive ganha, né? Então,
normalmente é.
Então, isso que é foda.
A maioria das vezes, quando você pega um, coloca um do lado do outro, é difícil o que fala, ou o do Super Nintendo é melhor. A maioria das vezes é o do Mega Drive. Quando a gente tenta não ter um console wars aí, né? Quando a gente tenta, vamos pensar tecnicamente sobre o negócio. Normalmente o do Mega Drive ganha.
Então.
E, bom, isso.
E o que ganha é o que você passa pro público, né? O que o público acha, o que o público vê. Na hora da guerra mesmo, vai ser aquela comparação que o pessoal vai pegar. É um jogo igual, sabe? Tipo, saiu um jogo pro... Tipo, mesmo jogo saiu pro Nintendo e saiu pro Mega Drive. Se você comparar e ver que o Mega Drive é melhor, mano, obviamente você vai falar, o Mega Drive é um videogame melhor, porque o jogo saiu melhor lá. Então é por isso, sabe?
É isso aí. Bom, tá aí. E a SEGA só não ganhou da Nintendo porque os caras da SEGA é burra. Aliás, a gente tem um podcast da SEGA. Tinha um nosso antigo quadro aí do dossiê que a gente pode fazer porque dá muito trabalho. Aí se você quiser, mas você pode ir lá ver, tá lá, marcado. E eu acredito que um dia a gente vai fazer um freestyle aí, porque a gente tem que ter a resposta, mano. A gente tem que fazer um no Nintendo também. A gente fez da SEGA, os caras falam, porra, tem da SEGA, não tem da Nintendo. Um dia nós vamos fazer, tá? A gente volta com o quadro só pro da Nintendo. Um dia a gente vai agraciar, a gente
aqui é
justo. Também.
Aqui é uma democracia.
É. Todo mundo feliz, todo mundo legal, todo mundo show. Bom, tá aí. Phantom 2014, 2040.
Achei chique.
Chique. Tem pergunta?
Por enquanto não.
Tá certo. Phantom 2040. Ele é. Eu lembro vagamente. Só que eu não lembrava de tanta mecânica, tanta coisa. Eu tava vendo os vídeos aqui. Não tem nada a ver, mas tendo a ver, me lembra muito. Eu não sei se você jogou o The Mummy. Não Mame de Mamãe, Mame de Múmia. A Múmia é Remastered. Ele tem uma pegada bastante interessante. Não é, ele é bem mais Metroidvania do que o Phantom 2040, mas ele tem a pegada, eu acho interessante de você utilizar esse tipo de coisa. Eu gosto. Eu lembro do filme, passava na sessão da tarde, ele adora pra caralho.
Foda, esse filme é foda, hein?
Como é o nome do cara? Não sei o que, Blaine, Blaze, esqueci o nome do maluco.
O principal?
É, o bonitão lá. Rapaz, é o homem bonito.
Ele fez um monte de filme, né? Ele acho que era da. Nossa, qual que era? Da Warner, né? Ele fez um monte de filme da Warner.
Sei lá, o bicho era bonito, homem bonito. Vamos lá. Bom, agora eu vou falar do meu joguinho. O meu joguinho se chama Modern Russia.
Ó, eu vi aqui rapidão. É... Desculpa. É o Brandon Fraser.
Ele mesmo. Agora que você falou o nome, agora tá aí. Bom, posso agora?
Pode, desculpa.
Tá, obrigado. Tomar no cu. Vamos lá. Mother Russia Bleeds. Mamãe Rússia Sangra. Tá aí. Joguinho bacana. Indie. Vamos entregar tudo que eu tenho aqui. Vocês já viram o barulho do caderno mexendo, né? É isso aí. Mother Russia Bleeds. A developer é a Le Cartel Studio. A publisher, Devolver Digital. Você tá ligado? Devolver Digital fez o negócio. Tem coisa interessante aí. O motor é a Unity. Que é tanto... Ser mestre em Unity pra fazer os jogos, cara, Unity é muito foda. Plataforma Windows, OS, Linux, PlayStation 4 and Switch. Hoje estou international. Lançamento 5 de setembro de 2016. Aí depois apareceu para outra plataforma. Gênero: Beat'em Up, modo single e multiplayer. E agora eu vou passar um pouquinho da história. A história é bem grande para um jogo beat'em up. É até bastante estranho você ver bastante história assim num jogo beat'em up. Então eu vou tentar entregar a história até o ponto de onde o jogo realmente começa. Mas muita coisa se descobre depois, plot, essas coisas assim. E que vai acontecendo. Deu uma pancada no microfone aqui. Bom, o jogo se passa na Rússia fictícia dos anos 80, União Soviética, governada pela máfia russa. A 4 Ruska Romani, historicamente, que são povos que têm origem alemã e polonesa, que vieram para território eslavo, tipo um tipo de cigano, eles tocam música, essas coisas. Se você colocar Ruska Roma no Google, você vai ver, é tipo a história real, não é, faz parte lá da Rússia. Mas 4 Ruska Romani que trabalhavam para Mikhail, fazendo dinheiro com lutas de rua organizada. No meio de... eles faziam luta de rua organizada. Ô, letrinha, fila da puta. Bom. No meio de uma das lutas...
Digita isso aí, mano. Caralho.
Não, é. Ó, assim, ó. Eles... Vamos tentar retomar aqui, que eu juntei tudo. Não botei um ponto aqui. O 4 Ruska Romani, que trabalhavam para um cara chamado Mikhail, faziam dinheiro com lutas de rua organizada. Essas lutas de rua organizada que ele fazia lá, eu tô tirando da minha cabeça, não tô lendo. Que eles faziam organizada lá, é de uma parte lá desses Ruska Roma, que eles têm um pouco de dinheiro, pobre lá, não sei o que, eles têm que se virar para sobreviver nessa Rússia fictícia, tudo fodida dos anos 80, né? No meio de uma das lutas, o governo russo forçou a entrada na área lá dos Ruska Romani e capturou os 4 lutadores de Mikhail. Muito bem. Os 4 acordam um mês depois no subsolo de um laboratório. Do nada. Assim, pegaram, capturaram, deitaram os caras e acordaram. Um mês depois. Esse laboratório foi construído abaixo de uma prisão do governo, onde eles foram cobaias para teste de uma droga chamada Necro. Eles saíram do laboratório à força, na porrada, no muque mesmo, na... Mas no meio da fuga, eles têm várias alucinações devido ao uso constante dessa droga. E descobrem que ao usá-las, eles se curam de seus ferimentos e em altas doses os deixam extremamente fortes, estilo Berserk, assim, isso aí, a porrada come e eles detonam. Os 4, entendendo que a máfia russa e o governo estão juntos para espalhar o consumo dessa droga, eles vão atrás de Vlad, que é um líder pacifista de um grupo protestante organizado, para defender o seu povo e ir atrás de Mikhail, que desapareceu, e traçam um plano para desmontar a máfia russa, o Necro, o governo e tudo o que está acontecendo na base da mucunha, do soco aqui, ó. Porrada, beat'em up, pau fechando. E, bom, essa é a história. Cara, a história é muito mais complicada. Eu procurei na Fandom, não sei o que. É grande pra cacete. Tem nome, todas as coisas da. Eles usam elemento histórico, essas coisas. Então eu vou falar pra galera, pra quem quiser jogar, que o plot é muito interessante. Isso aí que eu passei é só o superficial, porque eu fiquei escolhendo o que eu ia falar pra não ficar entregando coisa que no jogo é muito legal você descobrir. Então, tá aí a história. É um bagulho meio sério, ele é meio pesado, pá. Mas fica aí o entregue desse joguinho. Gráficos, eu gostaria de falar dos gráficos deles. Os gráficos, mano, isso é fantástico. A pixel art dele é fantástica. E a variação de ambiente dele é muito interessante, que ele sempre tá retratando a divisão da desigualdade naquele anos 80 fictício na Rússia. Então, se você vê nos lugares mais pobres, você vai ver que nas ruas vai estar sempre cheio de viciado de necro, saca? Os caras, tipo, tudo apodrecendo na rua e brigando até a morte. Aí, no mesmo momento que você passa de fase, você entra num cassino onde só tem ricaço e grana, e saca? Então, você consegue ver essa disparidade de tudo que tá acontecendo. E é tudo muito, muito, muito bem feito no pixel art 2D. Então, é da hora para um caralho. A música, cara, a música é muito boa também. Mas só que também tem que dar um negócio, não é difícil fazer música pra beatmap, né? Você só tem que fazer uma batida rápida, não sei o quê. Só que eles também têm essa mescla de que, por exemplo, você tá numa área triste ali da parte da Rússia, onde você tem que ir até atrás dos caras, onde tem muita gente drogada, tá escuro, então você tem uma música mais leve, mesmo pau comendo assim, você entende que é um lugar mais pesado, saca? Um clima mais pesado sobre o que tá acontecendo. E na hora que tá ação, o pau fecha mesmo, começa a música, ação constante, tudo bastante seguindo o estilo Vaporwave, saca? Estilo Hotline Miami, essas coisas. Você sente essa pegada nas músicas, que adora pra caralho. A gameplay é o seguinte: ele não é um beat'em up inovador. Você não vai ver mecânica, nossa, que só tem no Mother Russia Blitz. Mas o que ele faz, o de serviço do beat'em up, ele faz perfeitamente. Ele tem bastante combo, bastante variação de combo. Ele tem o score de ponto, que normalmente muito jogo assim abandonou o score de pontos, mas ele coloca pra você ter uma variação lá, e você também vai liberar muita coisa, muito remédio. Tem uma porrada de coisa pra você liberar também no jogo, depois que você fecha, depois que você tenta. E na gameplay também você vai ter uma porrada de modo Survivor, você vai ter o modo Arena. Cada coisa lá você precisa fazer pra ir liberando coisa ali. Vai ter um multiplayer. E tipo, você vai ganhar coisa e ponto e dinheiro com isso pra você gastar, pra você conseguir as outras coisas. Então, cara, eu vou chegar pra quem estiver comprando ele. Preço cheio dele é R$27,99. Você não vai perder um centavo jogando esse jogo, ele vale. É um beat'em up, ele é até bem longo pra um beat'em up, já vi uns muito mais curto. E em promoção ele fica por volta de 14, 15 conto ali. Ele fica bastante, bastante legal. E esse é o meu jogo, é um beat'em up, Mother Russia Blitz é um negócio, não vai ter muito que eu ficar estendendo aqui. E é isso aí, alguém tem alguma questão ou foda-se?
Não, só quero falar que eu já joguei, já zerei, é coisa boa, hein? Pode comprar, que joguinho é bom, hein?
Mano, esse jogo é a cara do Tchesco.
Eu também acho que é.
Eu sou um sucker por jogos de beat'em up, sanguinolência nos jogos, e é da hora pra caramba, que dá uma adrenalina legal.
Vou comprar, que o jogo é bom mesmo, velho. O bagulho é louco.
Eu vou comprar.
Tem umas imagens que é sangue pra mano. Caralho, mano. É da hora pra porra, velho. Bom.
Depois na nota a gente completa, né?
Vamos anotear agora, então. Vamos nos entregar. Hoje tivemos bastante coisa, bastante, teve console wars, 3 jogos, a porra toda, um programa bem, bem completinho. Bom, vamos lá, para o jogo Child of Light. Senhor Wesley, a nota do seu jogo e tudo que você, se você quiser falar, pode mandar.
Bom, Child of Light, cara, é um jogo que... ele é muito, muito interessante, muito bom. Ele me lembra muito o Gris, né? Que é essa pegada artística e tudo. Que nem eu falei, ele tem uma como fala, uma proposta diferente, né? Que é esse negócio da poesia e tudo. Logo no começo do jogo, você já vê que é um negócio totalmente diferente. Toda, que nem eu já falei, eu só vou reforçar, né, que eu acho que é um bagulho muito foda, toda fala e todo diálogo que você vai ter com um personagem novo, ou interação, tudo que você tá falando, é tudo em poesia, tudo, sabe, então você se sente numa poesia mesmo, sabe, é uma história ali que tá sendo contada. O gráfico dele, pra quem puder dar uma olhada e ver, e quiser comprar, pode, eu já tô indicando ele já agora, que o jogo é muito bom, é muito legal. O gráfico dele é totalmente aquarelado, né, na pegada mesmo de Gris. Trilha sonora também, eu não falei muito na hora que eu tava descrevendo o jogo, mas ela também é muito boa, né? Ela casa muito bem com toda a emoção que o jogo quer passar e tudo que tá acontecendo. É muito mistério, muita coisa. Por isso que eu fiz essa introdução, né, que é realmente a introdução do jogo, é desse jeito. Ele é totalmente dublado em português e legendado. Então ele te dá uma imersão total, né, da história, porque é isso que eles querem passar, que é a história do jogo e tudo. É um JRPG, né, um JRPG, mas ele é bem simples, ele não busca muita coisa assim na sua mecânica. Não tem nada de equipamento, né, que nem eu falei, não tem nada de itens, assim, muita coisa. Ele é mais naquela árvore de habilidades que você tem de cada personagem, que você vai fazer e tudo mais. A única coisa que ele é muito, meio fraco, assim, né, depende de quem gosta ou não, pra mim eu acho um ponto meio fraco, que ele não tem aquela raiz do RPG, sabe, que é você upar seu personagem, senão, tipo, você vai travar num chefe que ele é muito forte, e você tem que voltar a farmar a XP, farmar item, pegar... né, pra você ficar mais forte e tudo. Não, ele tem a sua progressão normal, sabe? Tipo, se você quiser fazer tudo que você fizer ali do começo ao fim, você vai conseguir zerar o jogo, entendeu? Então ele não tem aquela dificuldade que normalmente um RPG vai ter, né? Que é aquele negócio de você ficar farmando nível, você ter um equipamento legal, você pensar muito, né? Normalmente um RPG tem esse negócio de você... você pensar, né, fazer aquilo que você montar a sua equipe do jeito certo, aquele que é mais forte naquele momento e tudo, e isso é outro ponto meio fraco dele, que, tipo, por exemplo, você acaba se acostumando com um certo personagem, porque você basicamente, dos personagens que você acaba pegando dele, você só usa um por vez, sabe, porque é a principal, né, que é a Aurora, o espírito que você pega, né, no comecinho, né, que vai te ajudar pra sempre, até o fim do jogo, e os personagens secundários. E você só pode ter essa party e o terceiro personagem é um só, sabe? Você não consegue fazer, tipo, por exemplo, que normalmente é um RPG, uma party com três ou quatro personagens diferentes, aí você faz toda uma estratégia em cima dele, não sei o que, isso daí não existe nesse jogo, né? Então você acaba se acostumando, você acaba, por exemplo, você tem um personagem que você gosta mais, ou você vê que ele é um pouco mais forte, ou é o estilo que você gosta, você vai com ele até o final do jogo. Né? Independente se você pegar um personagem, entre aspas, melhor, você acaba se acostumando e pode ir. E como ele não tem muita dificuldade, esse jogo, assim, pra você progredir, então você pode ir com ele até o final, entendeu? Então o único problema desse jogo mesmo é a dificuldade, progressão de dificuldade, eu acho. Que ele é meio fácil, né, entre aspas. Mas de resto ele é um jogo que, meu, eu super indico, quem quiser comprar não vai perder um real. É um jogo bem legal, a história dele também é bem bacana, tem bastante mistério, que nem vocês viram, né, eu recitei o poema pra vocês, então ele deixa muita coisinha aberta, algumas coisas ele deixa meio óbvias, mas, né, algumas coisas ele deixa em aberto pra você descobrir no meio do jogo e tudo. E, cara, a minha nota vai ser um 8,5 pra esse jogo.
Tá aí, 8,5 para o jogo Child of Light, Filha da Luz. 8,5. Falou
outra coisa.
Eu também. Toda hora que eu começo a falar filha, parece que eu vou falar Filha da Luz.
Filha da Luz.
Tá aí, 8,5. Senhor Francesco, todas as suas impressões sobre esse lindo joguinho.
Lindo mesmo, cara. É um jogo bacana, parece bem legal de se jogar. Tem elementos de puzzle, acho, né, Wesley? Tem alguns elementos ali de puzzle dentro da parte de plataforma.
Ele mescla, Eu não falei muito nessa diferença entre os dois, né? Mas ele mescla muito pelo combate, que é o RPG, uhum. e a parte de exploração e plataforma, que é a plataforma mesmo, que tem algumas partes de puzzles e tudo. Então ele é bem plataforma, que ele é bem aquela pegada de... que jogo que eu posso falar, assim? Que, tipo, você vê o monstro ali... Mas você só vai entrar em batalha se você entrar, encostar nele, sabe? Se você quiser pular, passar, tudo, você vai embora
no jogo. Chrono Trigger.
Chrono Trigger também é isso. Tem vários, né, que pegaram depois essa mecânica. Mas ele tem muito isso também, que ele tem bastante essa parte de plataforma também, né? Que você passar alguns desafios e tudo. Então ele tem bastante essa mescla entre os dois. E eu acho que é por isso que ele não tem muito essa progressão de dificuldade, entendeu? Que ele quer passar também essa parte de plataforma, eu acho.
Ele não tem progressão, né? Tem pouco, mas ele tem habilidades, né? Você consegue fazer uma skill tree, que tô vendo aqui também. É interessante.
É porque a única coisa, assim, que... É porque é bem simples a parte de porque normalmente um RPG é aquele bagulho... Não complexo, mas... É complexo, sim. Porque eu gosto dessa parte, né? Todo RPG traz essa coisa de item e tudo. Ele não traz muito, mas ele traz mais na árvore de... Que nem se você abrir ali, é aquela árvore de habilidades e você vai seguindo onde você quer, onde você gosta. Ele tem essa liberdade. Mas não foge muito daquilo ali, então...
Então, parece um jogo interessante, né? Artisticamente dizendo, né? Como é tudo uma poesia, né? E realmente a história que ele deve contar deve ser uma história maravilhosa, não sei o quê, tatacá, bonita, cheia de emoção. Como esses jogos já têm a predisposição de querer apresentar. Também é interessante de falar que no turno, na batalha, ele tem a barra de tempo, né? Você tem que apertar o botão pra entrar no ato.
Ele é bem pegado no Grandia, né? Que é praticamente inspirado totalmente no Grandia.
Ele é por turno, mas em tempo real.
Que por tem a barrinha de tempo, aí você chega naquela barrinha, você escolhe o seu ataque e você pode... E você tem o timezinho de você até atacar. Aí ele tem também as habilidades que pode retardar o ataque do inimigo, né? Pra você...
Deixar mais lento,
isso. Então você pode atacar mais. Então ele tem essa barrinha de tempo que você acaba utilizando na hora da gameplay. É só uma coisa pra eu dar um ressalto, assim, muito legal. Essa parte da tradução dele, né? Tanto a parte da tradução mesmo, do áudio e tudo. E da parte escrita. Porque pra você fazer um jogo desse... Fazer uma poesia e você regionalizar ele pro Brasil, cara, deve ser muito foda. E o jogo, os caras fizeram bagulho muito foda nessa parte. Então, só pra dar aquele ressalvo nisso daí.
É um jogo interessante. Realmente, eu acho que os problemas e as vantagens do jogo você já citou bastante. Essa questão de ele ser não tão aprofundado em quesitos que ele promete, mas ele te traz uma experiência legal, que é o storytelling, né? No final das contas. Sim. E é um jogo que, no final das contas, eu... Vamos ver se tiver na promoção ou de graça, posso até vir baixar. Mas 7,5, cara. É um jogo bacana, interessante, bonito. E pra você escutar uma história bonita, né? E serve pra isso aí. 7,5.
Tá aí, 7,5 entregue, senhor Francesco. 7,5, 8,5. Agora chega eu. Eu já joguei, já fechei. Bonitão, Child of Light. Child of Light, cara, é aqueles negócios que é complicado, dependendo do jogo. Porque Child of Light, ele entrega aquilo que normalmente não é nem só o que eu espero de um jogo. Normalmente é aquilo que me dá vontade de jogar. Que é, como eu disse, o storytelling. Que é você ter um grande plot em cima do próprio desenho, aquela história. Cara, tudo nessa vida que arremete um pouco, nem que for um pouco ou muito... ao fator infância me ganha. Quando eu falo, remete muito a esse fator, é Mother, é Earthbound, que Chrono Trigger tem esse fator, que te remete a infância e memórias. E isso normalmente é muito forte, é um plot muito difícil para você lidar e não parecer simplesmente clichê. Undertale e essas coisas, quando você mexe com isso. E o Child of Light faz isso muito bem. Saca? E é aquele negócio. A única coisa que faz com que eu não dê uma nota maior pra ele, que eu acho defeito, é o fator replay. O fator replay dele é meio nulo. Você joga uma vez, como ele é um jogo de história, você conhece a história, é legal, show de bola. E mas o resto, assim, eu não consigo colocar defeito em nada. E é. E eu recomendo altamente Child of Light. Ele é. É um jogo artístico, saca? É quando o cara chega e pega o jogo, ele faz ele de uma forma artística. E ele mistura muita coisa que eu gosto. Então, no tipo, não vou falar, ah, essa parte pra mim é um saco. Não tem. Eu gosto de bastante coisa aí. Então, eu, minha pessoa, hoje eu tô super bom humor. Vocês estão vendo? Eu vou dar um 9 pra Child of Light. Que é um jogo, assim, que realmente, cara, quando você arremete a isso, cara, é aquele negócio. Você tem um jogo, você tá lá, você é o programador, você é o cara que escreve as coisas. E você chega e você fala assim, eu tenho uma proposta. Por exemplo, que nem que é uma disparidade maior do que a gente tem que tá tendo aqui, é Child of Light e Mother Russia Blitz, saca? É, quando você dá o entrega, o programador fala, mano, eu quero fazer algo muito violento com um plot muito pesado. Você vai lá e você submete a isso. E quando você joga, você entende quando se falhou naquilo. Child of Light também é a mesma coisa. Ele entrega no título, na forma de contar a história, em tudo, em algo que ele pode ser. Um jogo jogado, que pode ser jogado por todos. Saca? E isso me arremete a muita coisa. Então, tipo, Child of Light é aquele negócio, cara. Por exemplo, jogo que nem o nosso, Mother Russia Bleeds, o Phantom 2040, essas coisas. Eu não vou ficar recomendando, assim, por exemplo, uma criança de 10 anos, de 12, de essas coisas, porque vai ser muito difícil, cara. O negócio vai ser complicado. Pelo fato do Phantom, ele já tem uma dificuldade certamente elevada pra uma criança. E o Mother Russia Bleeds, criança não tem nem chegar perto de um negócio desse. Então, tipo... E Child of Light, ele cobre muito bem isso. Ele é pra todo mundo, cara. Não importa, ele não vai ser ruim pro cara de 80 e não vai ser ruim pra pessoa de pra um garotinho de 6, saca? Ele vai ser muito bonito, muito colorido, muito bem contado. Então, e isso me arremete muita coisa quando você fala de Child of Light. Aliás, eu acho até que Child of Light, assim como alguns outros jogos, como La Mulana, assim, é um jogo que poderia fazer um inteiro, saca? Mas o tá aí, tá entregue. Querendo ou não, também não ia ter muita coisa pra ficar estendendo. Mas eu dou 9 pra Child of Light. E tá aí o meu parecer. E é isso aí, e é isso aí.
Eu posso estar adendo? O Gordo, quando tem jogo que ele dá nota muito alta, ele se explica mais do que um jogo que ele dá nota baixa.
É porque normalmente eu quero explicar. E jogo que eu dou nota baixa, eu já tô puto, cara. É...
Já não, era só pelo meme que eu dei essa... Não, falei isso.
Vocês viram que o Rise of Tomb Raider?
Eu vi,
Ele já é um jogo que eu fico puto, então eu não vou ficar falando muito. Eu falo, é isso aí.
Vai falar coisa que você não deve, aí fudeu.
É, aí eu falo... Aí quando é muito bom, eu gosto de ficar exaltando, saca, as coisas dele.
É isso, mas... gente. Isso aí é uma boa lição. Vamos exaltar o bom das pessoas e... É. Quando a coisa for ruim... É ruim, então não precisa falar muito.
Isso é uma bosta, não tem por que ficar perdendo tempo. Agora, se é bom, vamos exaltar. Aliás, hoje, esses Hidden Gems estão de altíssimo nível, hein? Pelo amor de Deus. Eu tenho que começar a trazer tranqueira. Eu ia trazer uma tranqueira, mas eu lembrei do Mother Russia Blitz. Eu falei, não, eu tenho que trazer, cara. Que daí eu trouxe. Eu falei, eu acho que eu vou esperar que o Chesco traga uma tranqueira. Daí eu lembrei do Phantom 2040 e... Mano, é um jogo da hora pra caralho, mano. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre o jogo Phantom 2040. Senhor Francesco, a sua nota. Sim. Para o jogo Fantasminha 2040.
Cara, o jogo, ele é muito bom no que ele promete, na questão de exploração, essa questão da moral do herói. Cara, eu acho tão fantástico isso, velho. Porque ele é tratado como vilão o jogo inteiro, velho, sabe? Ele não é, ele, tipo, ele quer lutar contra a pirataria, a injustiça e deixar tudo normal ou tudo mais equilibrado, mas o mundo tá tão fodido, tão cagado que o cara se torna o vilão, tá ligado? Pra tentar mudar as coisas do âmbito que já são, que as pessoas já estão acostumadas, acaba sendo colocado como um vilão e quem é os vilão, na verdade, são os mocinhos, né? Olha, você vê isso aí, que profundo. Então, falando aí do jogo, ele tem uma jogabilidade muito boa, cara. Você consegue pular, atirar de todos os lados, subir, escalar com a grapple hook. Você tem uns elementos que nem eu já tinha dito já de power-ups, você aumenta, ganha level em aspas, que você aumenta por o tamanho da barra de life, o tamanho das armas, você pega armas diferentes que tem funcionalidades diferentes. E, cara, e a história é muito rica, com personagens muito bacanas, já que já vem de uma história já, de história em quadrinho e até de uma série. E, cara, eu não tenho muito o que falar dele não, eu já falei tudo. Mas o que eu tenho a falar, assim, umas coisas que são chatas, como ele é um jogo de exploração, tipo Metroid, ele tem que ter um sistema de respawn de inimigos, porque senão ia ser uma coisa bem chata se você matasse tudo e voltasse pro lugar, mesmo estando na mesma tela, e continuasse não aparecendo mais nada. Mas esse jogo exagera muito nisso. Muito, muito. É tipo, tem uma parte lá na floresta que você tem que lutar contra os caras que invadiram sua casa lá, que é a floresta, lá, a casa do fantasma. E tem três inimigos que aparecem na tela, assim, ó. Você mata esses três inimigos voadores que aparecem na tela, você já matou um, já aparece outro. Então não para de aparecer. É muito inimigo, muito inimigo, muito inimigo. E outra coisa que pode ser mais ou menos assim, que eu acredito que seja mais por causa da época do que por causa de alguma coisa que os caras não conseguiram trabalhar bem, é a questão de você, tipo, fazer as escolhas, só que você fica muito meio perdido. Como são 20 finais diferentes, então você acaba, tipo, fazendo uma diferencinha só de escolha ali, ou indo pra um lugar diferente. Não é como a escolha de você colocar, eu escolho esse lado ou eu escolho esse lado. O jogo te dá a liberdade de você andar e ir pro lugar onde você tem que ir, ou ir outro lugar pra você tem que ir. Uma exigência pra quem tá jogando esse jogo, ou pede uma tradução se tiver, ou sabe um pouco de inglês, cara. Porque eu joguei quando era criança, não entendia porra nenhuma, eu ficava naquela floresta perdido, me fudendo lá. Mas a nota pra mim do jogo, cara, é 8,5. O jogo é bacana, é bem legal, saiu numa época aí, 1995, tardio pros consoles aí que ele foi lançado, mas é uma ideia bem bacana, bem aproveitada, com uns probleminhas, mas é um jogo bacana, eu aconselho.
8,5, dado aí pelo nosso querido senhor Francesco, o trazedor do jogo Phantom 2040. Senhor Wesley, as suas notas e seu parecer sobre o jogo Fantasmão.
Bom, eu tô vendo. Eu nunca joguei ele. Eu até vi o Chesco jogando na live dele. Eu ainda falei, né? Parece ser um jogo muito foda. Antes dele trazer aqui. Então. Cara, e eu acho que ele é um jogo muito foda, tá ligado? É plataforma, sim, né? Ele tem bastante dessa pegada também de você dar o upgrade nas suas habilidades, nas coisas que você quiser pegar. Tem essa parte da exploração que você consegue voltar, né? No mapa, fazer todas as coisas que você quiser fazer. Ô, Chesco, ele tem alguma coisa tipo de missão secundária, assim, ou não?
Cara, não. Ele é driving by totalmente pelo plot principal. Então tem a escolha moral de escolher aonde você vai ajudar ou não vai ajudar.
Ah, tá. Ele tem mais essa parte da... Como, do replay, né? De você jogar de novo.
Isso.
Pra fazer. Exato. Mas, pra tipo assim, finais, ele tem um... Pelo menos ele tem um sentido de você voltar na tela, tipo, pegar um item. Tipo,
pode explorar as telas. Né? Mas acontece, que nem eu falei antes, né? Se você não aproveitar aquele momento pra você explorar aquela tela, eu vou explicar o do começo. Uhum. O laboratório da universidade explode e tá pegando fogo. Você consegue ou ir pra direita e enfrentar um inimigo que tá fazendo todo aquele estrago, ou você pode ir pra esquerda e pegar informações que você pode acessar outro lugar. Só que quando você vai lá, tá pegando fogo. Você fez lá, pegou informação, conversou com o cara, saiu da tela, voltou lá, já parou de pegar fogo. Então, ele tem essa vibe meio do Demon Crest. Os eventos estão acontecendo, só que ele faz uma mudança permanente no jogo, entendeu? Que você tá jogando. É bem legal.
Entendi. Aí você tem que meio que fazer o reset do jogo, se você quiser fazer de novo, né?
Exato. O fator reset dele bastante.
Ah, mas isso é interessante também. Isso daí é foda pra caralho. Que nem você falou, mano, 20 finais com um jogo dessa época, mano. Caralho. É coisa pra caralho.
É tipo, muito final, né?
Então... E é tipo aquele jogo, fala a verdade, aquele jogo que você vai comprar e você vai usar ele até o talo, né, até o fim, se você quiser fazer tudo, né, ver o final e tudo. Então ele parece ser um jogo muito foda de ter essa parte de você aproveitar o jogo mesmo, né, não é aqueles jogos que você joga uma vez e você esqueceu ele ali, sabe, essa é a história, que nem o Gordo falou, que é o... o jogo que eu trouxe agora, né? O Shadow of Light. Tipo, você jogou uma vez, você, tipo, você já sabe a história. Então ele não, você vai ter bastante coisa pra você fazer depois.
Esse jogo é o fator gameplay. Isso, ele insiste que você jogue de novo. Porque você chega no final, faz o final cagado, tente de novo, tá ligado? Eu não tentei de novo. Uhum. É, mas é bem interessante. Você, é aquele jogo que você tem que estudar tudo, vir nas partes certas. Tem algum, assim, eu acho meio desvantagem porque eu não gosto de ficar perdendo tempo com o jogo. Eu gosto de jogar ele, explorar ele, mas tem jogos que não tem como, né? Você tem que perder tempo, né? Então, eu fico nesse conflito interno, quando a gente joga alguns jogos e é demorado e tal, não sei o que, falando, não, mas o jogo, ele tem essa proposta, tá ligado? E tem vezes que o jogo faz isso bem, tem jogo que vezes que faz mal. Nesse jogo ele faz bem. É que eu não tenho paciência, eu tenho mais coisa pra fazer, tá ligado?
Eu tenho paciência. Um jogo...
Então, é que o Gordon já é outro tipo de cara, tá ligado?
É que eu acredito que esse tipo de jogo, né, que dá essa proposta de você rejogar e fazer tudo, o jogo ele tem que ser bem feito. Porque, por exemplo, se for um jogo que você jogou a primeira vez e você não gostou dele, cara, você vai largar. Então, tipo, meio que cagou o jogo, sabe? Porque a proposta dele é você jogar de novo. Então, se você fez um jogo que a pessoa não gostou, ele vai... É aquele bagulho, vai falar que o jogo é uma merda, sabe? Só porque não gostou do jogo a primeira vez e não vai rejogar. Então tem uma via de duas mãos, né? É bem arriscado esse tipo de essa ideia de jogo, né? Esse tipo de coisa que os programadores, o pessoal, né, que fez o jogo faz. Mas ele parece ser um jogo que você pode sim rejogar e fazer, tanto que nem você falou, tem, dependendo da via que você faz, tem um poder diferente que você pega, tem uma coisa diferente que você faz, né? Então ele tem essa pegada, não é sempre a mesma coisa, tipo, você fez aquela coisa a primeira vez, a única coisa que você vai ter diferente vai ser o final. Tem muito jogo que faz isso, né? Tipo, é o jogo, só a única diferença é pra você saber a historinha do final. Não, esse daí pelo menos dá algumas coisas diferentes, né? Um poder diferente, uma arma, né? Não sei como que é e tudo, entendeu? Então a jogabilidade dele é diferente a cada vez que você vai jogar, né? Então, cara, eu vou... Até perguntei bastante, falei bastante, então já vou na minha nota aqui. Cara, eu vou dar um 8,5 pra ele.
8,5.
Ancient Half.
8,5 dado pelo senhor Wesley. Cara, eu tô vendo, foi o jogo que eu mais vi aqui, vídeo, essas coisas. Bicho, eu tenho que jogar essa merda. Porque esse é o tipo de jogo que eu exijo, cara. Que é. Eu gosto de jogo que faz eu fazer as coisas muitas vezes. As pessoas sabem que. Oh, Dark Souls aí, o que que eu faço? Nossa, meu amigo, eu não paro de jogar.
Vou falar uma curiosidade aqui de fundo de bastidor, né? No último podcast, nossa, o Gordo ficou acho que uns 20 minutos falando do Dark Souls 3, gente. Pelo amor de Deus.
E eu tenho muita coisa a falar. Esse último dia... Mano, eu tô estudando o Dark Souls 3, você tem noção? Eu tô parando nos lugares, vendo, lendo todos os itens pra ver se nos fóruns, no Vatvidia, deixou algumas coisas passar, não sei o quê. E eu tem coisa ali que eu não vi em lugar nenhum. Então, eu sou esse tipo de cara que fica lá, porra, eu fiz esse final, não gostei, vamos ver se tem outro. Esse deve ser um bom, será que tem um melhor? Ah, eu preciso salvar aquele maluco ali, então eu vou lá agora e começo tudo de novo. E eu faço isso, cara, eu tenho problema. Eu pego o jogo, eu jogo muito, muito, muito. Então, é aquele negócio. Esse vai ser a prova de ferro de que eu leio a mente dos meus amigos. Porque eu já tinha escrito aqui 8,5. Então é 8,5, 8,5, 8,5, 8,5, 8,5 pra um monte de 8,5 aqui. 8,5 pra caralho. Tá aí. Gravadaço. Eu não tenho mais o que falar, vocês já falaram um montão. Essa é a parte boa de eu ficar, de eu me deixar por último, que daí vocês já falaram tudo, foda-se. Eu falo alguma coisa e meto a nota. Bom, vamos ao meu joguinho. Mamãe Rússia Sangra. Mother Russia Bleeds. Cara, ele se propõe a total violência. Esse é o objetivo dele, cara. E ele é muito bem feito nisso. Ele também não se só coloca nisso. Ele também é um jogo. Ele é muito fluido, cara. O controle dele é muito bom, velho. Você não sente que não era pra pular, porra, era pra bater. Não, cara. Ele é simples e te entrega bastante coisa. Bastante comando, como a rasteira, que é você. Você tem que dar o desvio. Ó, difícil o jogo de beat'em up que você tem o desvio. Você pode desviar e dá uma rasteira ou alguma coisa. Então ele te entrega bastante coisa. Se você apertar duas vezes para baixo, ele dá um pulinho que faz você desviar de projétil. Então ele junta muita coisa, muita mecânica muito boa pro beat'em up. Eles vê o que é ruim, tira, vê os que é bom, coloca. Fala o que legal, a galera reclama, eles tira, o que a galera acha bom, eles coloca. E eu tava vendo aqui nas interwebs, a Mother Russia Blitz tá pra ter um 2, viu? Então, se você já quiser ficar preparado aí pro 1, pra história do Necro e da Máfia Russa, já pode se entregar aí a este joguinho. Cara, a minha nota, olha que interessante, eu amo esse jogo, tá? Eu adorei fechar ele. Eu coloquei aí, provavelmente vou fechar ele com outro personagem. E eu vou dar a menor nota pra mim, cara. Eu vou dar 8 pro jogo. Porque eu acho que ele é merecedor, ele é muito bom. 8 é nota pra jogo muito bom. E é um beat'em up muito bem feito, cara. Você não perde nada jogando ele. Defeito, assim, cara, é aquele negócio. Pra quem quer. Ele é pra beat'em up, cara. Ele é beat'em up. E o Chesco vai ficar muito puto, provavelmente. Beat'em up é um jogo simples de se fazer, é um jogo simples de se entregar, cara. Beat'em up é pra mim um jogo que merece 10 a Street of Rage, fora ele. Os beat'em up aí, eles estão fazendo só a obrigação de realmente seguir isso. Bom, e a 8? Vou entregar agora pro meu amigo senhor Francesco. Já cola aí, já senta a pica e passa a régua.
Cara, eu gostei muito do jogo. Tudo que você falou, desde a questão gráfica que eu vi aqui, a música assim, New Wave, pra mim é fantástico. A sanguinolência, a história por detrás, tem tudo pra ser bom, cara. Tem tudo pra ser bom. A jogabilidade dele parece ser bem fluida, bem feita. O que ele faz quando ele tá o cara no chão e enfia uma seringa? O que é aquela porra lá?
Cara, aquilo lá é a base do Necro. Quando eles foram capturados, eles ficaram aquele um mês lá na história que eu falei, eles ficaram sendo uma cobaia. Aí o cientista ficaram, você vê no videozinho, ficar aplicando. Esse é o Necro. É uma base do Necro lá que você usa, que você pode sugar do cara que tá lá caindo, o viciado, e pegar esse sangue com o Necro e usar em você mesmo. Ou você pode usar em outras pessoas. Você vai liberar muita coisa depois que você fecha o jogo. O fator replay dele é muito grande, vou lembrar disso. Que você jogando, você libera muitas coisas que você pode modificar a própria forma de jogar. Mas a seringa você pode fazer duas coisas. Você pode se curar, você cura o seu ferimento, nunca é muito, tá? É bem pouco. Você não tem esse fator aí, pegou. Ó, não tô reclamando, tá? Pegou um frango e encheu tudo. Não, você vai ter que saber regular, porque no meio do jogo, quando o inimigo cai, ele fica se debatendo. O viciado fica se debatendo. Se ele tá se debatendo, você pode ir lá e pegar o Necro e encher sua seringa pra você usar depois, guardar legal. Se você aperta para um botão é o Necro, para, se não me engano, RRT, seria você usa o Necro, ele coloca a seringa na cabeça, injeta e entra em Berserk. Aí bate forte pra caralho, pum, só paulada. Dura um pouquinho, aí você resolve o que você vai fazer, guardar para um chefão, vai se curar. Aí você vai fazer esse balanço aí com o que você vai fazer com essa seringa, que é o Necro e as variações do Necro.
Interessante, cara. Ele tem um fator aí de mecânica bem interessante também, essa questão das seringas aí e tal. É a questão de você ter um elemento aí que te deixa mais forte. Só coisas a melhorar, os gráficos, cara. Os ambientes são bem coloridos, cara, bem feitos. E a história que você contou aí da Mosha, sei lá, não sei o que, Lucha? Rusha, né?
Enfim. Como é que é o nome? Nem eu lembro, mano, o negócio é.
É, o Rusha, eu acho que é Rusha. É bem da Rusca hora, Romani. Cara.
Rusca Romani.
Da hora, velho. Eu vou dar 9 pra esse jogo, cara. Um jogo que eu tenho vontade de tocar me jogar e eu sou uma beat de beat'em up, não adianta. É 9.
Uma beat de beat'em up, eu gostei dessa frase.
Então, uma beat de beat'em up.
9. 9. Daí, entregue a nota para Mamãe Rússia Sangra. Wesley. Agora é com você, você fecha aí o que você quiser. Pode fechar, fecha tudão. Se quiser abrir também, não tem problema.
Opa! Bom, já que você falou fechar, eu já fechei esse jogo, então já joguei, eu conheço o jogo, já joguei bastante. Eu acho que eu já joguei umas duas vezes já esse jogo. E, cara, eu adoro esse jogo, ele é muito foda, ele é um beat up que te entrega tudo, né? O que o gênero propõe. até um pouco mais, né? Porque a história dele é muito foda. Esse fator também replay dele é um ponto muito alto que ele tem. De você querer jogar com outros personagens. Isso é bom ressaltar que cada personagem tem uma diferença, né, na sua jogabilidade bem acentuada até. Não é que nem normalmente. Bom, a maioria dos beat'em ups que eu já joguei é pouca coisa que varia, mas esse tem até uma variação bastante, né, grande do que você pode fazer com todos os personagens. Ele tem essa pegada também da estratégia, né, de você pegar esse soro, se você quer healar o seu personagem, se você quer entrar em Berserker pra ir pra cima dos inimigos e tudo. A dificuldade dele é bem balanceada, bem da hora, ele é bem difícil e eu gosto disso, né. E tem bastante a variação também dos inimigos. Alguns inimigos você vê, você tem que ter uma estratégia totalmente diferente para você conseguir derrotar eles. Uns são mais rápidos, outros têm uma armadura, o que é normal num beat'em up, né? Tem, por exemplo, tem um escudo, alguns têm até arma, você consegue pegar esses objetos, arma, bater com porrete, interagir com o ambiente e tudo. E, cara, cada chefe dele também é muito foda de você derrotar. Ele tem uma diferença de cada chefe que você vai enfrentar, cada jeito que você vai derrotar. O último chefe, cara, é um dos jogos mais foda que eu já derrotei, o último chefe, porque ele é difícil, mas ele não é difícil naquele nível de impossível. Ele é difícil naquele nível de que você aprender a jogar com ele. Mano, é aquele bagulho Dark Souls, tá ligado? Tipo, você aprender a mecânica e saber aquilo. É o aprendizado de você errar, morrer, voltar. Você saber o que o chefe faz, você conseguir derrotar ele. Mas não vai ser fácil, é difícil. Mas só que você tem que morrer pra você aprender e voltar e ir. E, cara, trilha sonora e tudo. Cara, esse jogo é muito foda. Meu, como o Gordo falou que vai ter o 2, então eu vou dar um 9,5. Se não, dava 10.
Eita lasqueira. Aí os caras foram que...
Caramba.
Que tacou. Hoje, né, tá numa autofelação. Que é... que
ai,
um chega e o outro não. Esse aqui é o melhor.
Isso daí tá foi legal. Isso daí foi uma... Olha, foi uma esperança pro segundo. Meu Deus do céu. Que eu nem sei como vai ser. Se for bosta, aí eu tô fudido. Mas cara, eu vou dar um 9,5, porque esse jogo é muito foda. Pra mim é muito foda, esse jogo é muito foda.
E é 9,5. Eu tenho certeza que quando eu tivesse jogar, ele vai pagar um pau do caralho.
Vai, vai.
Ele é a cara desse cabeçudo, eu tenho certeza.
Carinha. Bom, do
é isso. Entregastes as notas, tá aí. Bom, vamos lá. Aquele momento de apreensão do programa. Que é 7,5, 8,5, 9. 8,5 tá perto do 9, tá longe do 7,5, então 7,5 puxa pra baixo, é 8, né? Você fica com 8,25, mas vocês querem 8,25?
Não, pode ser 8.
Pode ser 8.
8? Tá aí, 8.
25 não vai mudar a vida de ninguém.
Eita, nós. Criança da Luz, tá 8. Fantasma 2077. 8,5. Deixa eu fazer os cálculos. 8,5.
Se tivesse colocado 8,40.
Eu não concordo.
Não é como.
Se tivesse colocado 8,40, 8,40, porque é 20,40, né? 2040. Pode pagar essa parte, cara.
O Gordo vai deixar ele que vai editar com ele.
Eu vou colocar a risada da Praça Nossa também. 8,5.
Não, pode deixar, tô zoando. Pode
deixar. Child of Light, foi 2040. Mamãe Rússia sangra. Puta merda, eu tenho um 9,5. É um 9 e um 8. O 9 fica perto do 9,5. O 8 fica pra baixo. Quando é que puxa pra baixo é 9. Né? Se a gente fez a mesma base com a Criança da Luz, é 9.
9.
9.
Foi a nota que eu dei.
Criança da Luz, 8. Fantasmão 2040, 8,5. Mamãe Rússia, 9. Tá aí. Duas notas dadas para os nossos queridos jogos. Esse programa está enorme. Eu já estou arrependido de ter falado que eu ia editar. Bom, vamos lá. Vamos se despedir dos nossos amiguinhos.
Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo a gente. Muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima.
Aqui é o Francisco, obrigado pela audiência de todos. E o Mega Drive sempre vai ser melhor que o Super Nintendo.
Olha esse cara,
bicho. Olha.
Esse cara é foda. www.controle3.com.br, sitezinho bonitinho, cheio de videozinho, podcast ali, você aperta e play, pimba, você já começa. Você pegar do ano passado pra trás, vai ter uma abertura, desse ano pra frente vai ter outra abertura, mas tem programa para um cacete aí, pra você escutar, ficar feliz, todo cheio aí dos programas, pá, você esquece as coisas, esse mundo malvado, e... Você fala, ah, mas eu não quero só no site, eu quero também lá em outros lugares. Tem lugar pra caralho, meu amigo. Onde você chegar, onde você olha pro lado, tá lá, controle 3. Spotify, estamos lá. Amazon, estamos lá. Deezer, estamos lá. iTunes, estamos lá. YouTube, estamos lá. RedTube, não, não vai estar lá não. Mas vai estar nesses outros aí de trás. E é isso aí, minha cara.
Talvez esteja.
Aí fica, tem um projeto. Montando um projeto. É que às vezes eu fico.
Você procura.
Eu fico meio com o pé atrás, por exemplo. A pessoa, você falar um jogo tipo Child of Light lá no.
Nossa, no verdade, né?
Aí levanta um tag aí que não pode. Meu vai Deus. Dar uma merda, hein? Imagina. A gente vai ter que escolher os episódios que pode. Lá. Bom. Quem sabe a gente não faz o episódio só do X-Vids? Só pra eles, assim, os episódios mais pesados. Aí quem sabe a gente abre um Patreon. Que vai ser os programas mais 21, nem mais 18, é mais 21, porque vai ser pesadado pra caralho, bagulho pesado. A pessoa vai ouvir assim, vai ficar toda arrepiada, assim, toda escandalizada. Porque, rapaz, sai cada coisa daqui quando não tá gravando. Bom, se você quer descobrir essas coisas um dia, ajuda a gente. Tem uma abinha ali no nosso site, você entra lá, lembra quando eu falei agora há pouco? www.controle3.com.br, você entra ali, pumba, você escreve, aí vai ter um botão, prim, pim, pim. PayPal. Você chega lá, aperta, pemba. Ali você fala assim, puta merda, eu vou doar uma grana pra esses fudidos. Aí a gente vai falar, tipo, muito obrigado, cara. O que você quiser, o tanto que você quiser, aquilo que você achar bom, que você achar legal. E a gente vai dar piruleta, vai estar feliz. E é isso aí, desculpa qualquer coisa aí que os caras tá falando que Mega Drive é melhor que o Super Nintendo. Sei que você não fica nervoso, não. Não fica, olha, até derrubei aqui. Não fica bravo não, tá? A gente só tá falando a verdade. Este foi o Controle 3. Eu sou o Gordo, uma boa noite.
Esse tá no cio, hein?
Ah, vai? Aqueles ficam no teatro 3 da madrugada?
Meu Deus, deixa eu parar de gravar isso.
Você ouviu o Controle 3. Boa noite.